Momento Sociedade, com José Luiz Portela.
Oi, Portela, tudo bem? Bom dia, como vai?
Bom dia, Roxane, bom dia aos ouvintes da Rádio USP.
Muito bem, vamos ao tema da semana e a gente vai falar, aliás, muita gente está falando sobre isso, que são impostos, contribuições, proposta de reforma tributária, imposto sobre transações digitais, que é a versão mais, digamos, atualizada da CPMF. O que eu quero entender, Portela, é o seguinte, se está sendo bem avaliado o impacto da volta desse imposto, ou da criação de um novo imposto com nome diferente, se estão avaliando o impacto que isso vai ter para todo mundo.
Pois é, Roxane, esse é um assunto muito importante. Normalmente ele fica limitado ao pessoal que discute o mercado financeiro, o pessoal politizado, etc. e tal, e foge da discussão comum. E como nós falamos até no outro programa, a importância dessa discussão, da educação financeira, porque a aplicação da CPMF e a possibilidade do seu insucesso afeta, sobretudo, afetará os mais pobres. Sempre acaba a bomba, porque quem tem mais recursos, mais ricos, tem como se proteger, tem como driblar os problemas, diminuir, arrefecer os efeitos. Como é um assunto bem importante, vamos lá. Num ótimo artigo no Estadão, o Rogério Furquim Werneck, né, que é um economista doutorado em Harvard, ele alerta, para você ter ideia, com dados, né, sobre a CPMF, para você ter uma ideia da dimensão. Em 2007, quando o último ano que ela foi cobrada, com a alíquota de 0,38%, ela arrecadou 36,5 bilhões. Se você dividir isso por 0,038, você chega a uma base arrecadatória de 9,6 trilhões, o que significa 3 vezes o PIB brasileiro da época, do PIB brasileiro de 2007. O que quer dizer isso? Isso se dá por quê? Pela incidência em cascata. E quer dizer o quê? Uma base fictícia. Quer dizer, nós não temos essa riqueza. Sem contrapartida na economia real, uma base fictícia sem contrapartida na economia real. Então, as bases corretas de tributação no mundo civilizado, são renda, patrimônio, riqueza, valor adicionado. A CPMF é um chamado tributo populista, né? Que ele acaba sendo assim, algo que é o sonho de todo populista. Além das consequências tributárias, que são ruins, por esse efeito cascata e etc., que encarece as coisas, existirá sempre a tentação de você aumentar a alíquota toda vez que chegar, que você quiser incluir mais despesa, para não ultrapassar o teto de gastos. Então, vai funcionar como um mecanismo que dribla o teto de gastos, porque você aumenta a arrecadação, que significa aumento de imposto geral, que foi o caminho dos últimos 30 anos. De uma certa forma, chegou um consenso que não deveria acontecer, e é exatamente o contrário do que o Paulo Guedes defende. É uma grande contradição que ele faz, porque para arrecadar mais fácil, ele arrisca o essencial, que é o equilíbrio fiscal, que ele mesmo defende. E isso, além disso, tem o risco de o Congresso, percebendo isso, avocar para si a determinação para onde vai o dinheiro desse aumento de arrecadação. E isso pode ir para fins que não são os melhores depois para o desenvolvimento do país, para fins imediatistas, assim, eleitorais. Porque aí, quando percebe que tem um mecanismo que você aumenta a alíquota, você consegue criar mais recurso, e aí você joga o recurso para onde você quer. Você vê que os próprios militares, né, o ministro da Defesa, pediu para que as despesas militares tivessem um carimbo e ganhassem uma certeza de ter um certo percentual do PIB. O Rogério Marinho, o ministro Tarcísio, outros ministros estão defendendo que o dinheiro para investimentos de infraestrutura fique fora do teto. Então, existe uma pressão sempre para aumento de gastos. E o cenário agora do desemprego vai aumentar. Com o fim do auxílio emergencial, vai haver maior procura, né? Porque quem não procura não é considerado desempregado. Num resumo, o Paulo Guedes está desestabilizando o ajuste fiscal que ele mesmo pregou, além de ter feito promessas espetaculares não cumpridas, né? 1 trilhão para privatização, que até agora não houve nada e houve a criação de mais uma estatal, 1,7 trilhões para venda de imóveis, 40 milhões de testes para o Covid que viriam da Inglaterra. Ou seja, a CPMF tem uma grande resistência no Congresso e não deve passar, mas se passar, vai ser pior ainda.
Agora, como é que a gente entende esse novo imposto ou a volta da falecida CPMF no contexto da reforma tributária? Ele está tentando angariar apoio, dizendo que vai reduzir os encargos da folha de pagamento, então está tentando cooptar o setor produtivo, que é quem emprega. Como é que a gente entende ela nesse contexto mais geral da tão sonhada, esperada, cantada, em verso e prosa reforma tributária do Brasil?
Esse é o problema. Em primeiro lugar, o que está acontecendo é que o Paulo Guedes está oferecendo para obter a CPMF, que parece ser a única coisa que ele conhece sobre reforma tributária, é um assunto que ele está repetindo assim desde o início, né? E que gerou até a demissão lá do secretário da Receita. O que que acontece? Ele está oferecendo contrapartidas para passar uma coisa ruim. Oferece, força um produto para o cliente, dizendo que além daquele produto ele vai receber mais isso, mais aquilo de bônus por comprar o produto. O problema é, o produto é ruim e o cliente não quer comprar, que é o Congresso e mesmo grande parte da população. O outro problema na reforma tributária é que a CPMF ela entra nessa discussão na contramão do que está no Congresso. Então, ela está forçando uma base e o Congresso tem duas propostas bem adiantadas, uma na Câmara e no Senado, que tem vários pontos de intersecção, né? Assim, então tem pontos em comum que poderiam ser explorados e que o governo poderia ter entrado acrescentando a sua parte, aprimorando o que está lá, e aí teria um avanço. Então, acho que ela entra neste contexto da reforma tributária, criando uma tremenda confusão, para ser assim um português bem claro, forçando uma barra de uma coisa que as pessoas não estão aceitando. Como eu disse, se passar, eu acredito que a chance de passar é muito, muito pequena. Se passar, será porque o Congresso terá enxergado outras vantagens em que a consequência será pior ainda. Será a vantagem de você criar dinheiro quando você precisar para qualquer ação eleitoral. Essa questão da CPMF, ela é muito, muito grave, porque além de ser um imposto ruim, está introduzindo uma discussão e está indo numa dinâmica que deve levar a um desenlace muito ruim para o país. Inclusive, volto a dizer, de desequilíbrio na questão fiscal.
José Luiz Portela, doutor em História Econômica pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, sempre conosco aqui às segundas-feiras no Momento Sociedade. Boa semana para você, até a próxima.
Boa semana para você, Roxane, e para os ouvintes da nossa Rádio USP. Grande abraço.
Momento Sociedade, com José Luiz Portela.